É isso aí, 4521-5188, você liga lá no Clube do Vídeo, Angels Clube do Vídeo, e participa também nessa semana do sorteio. Você pode ganhar um mês gratuito de locação. Você pode ter um filme por semana, junto com o José e com a Ana Lu. Você vai adorar o espaço com que você tem, tanto na locadora como na videoteca. Clube do Vídeo, Angels Clube do Vídeo. Aproveita e dê um curtir lá na página do Face. E o Rossel sempre aqui com a gente. O meu abraço e meu beijo para você, Rossel. E agora, aquecendo os motores? Ou antes disso, eu preciso mandar um beijo, um abraço para o Lázaro, que acabou de ligar dizendo que está presente com a gente. O meu abraço em você também, Lázaro. Milton Joaquim da Silva. Adivinha quem é, Tom? Milton Joaquim da Silva não é o Miltinho, não. É o pai do Marcos. O pai do Marcos. O seu Milton tá lá em Santo André. E o pai e o Marcos está no Rio de Janeiro. O meu beijo para você, seu Milton. Tá todo mundo e tudo quanto é canto. Eu já falei, da Bahia no Japão. O Valdir também? O Valdir tá hoje ligado com a gente na Coreia? Mas tá muito chique esse quinto elemento. Um beijão pra você, Valdir. E pro Bardinho também, que tá chegando aí. Quem sabe o nosso amigo Lartinho, de Campinas, também tá ligado? Mandamos pra ele um torpedo? Quem sabe ele tá ligado com a gente. Lartinho, meu querido, meu beijo pra você também. E chega de beijo e vamos logo pro nosso papo cabeça, para que possa aquecer os nossos motores e deixar essa galera de cabeça quente.
Papo cabeça.
Nosso papo cabeça de hoje, Conceição Trucon, tá na linha com a gente, Tom, já? Conceição?
Tô no ar.
Tá no ar, é? Tá no ar, né? Eu não tô ouvindo a Conceição muito bem, então aumenta um pouquinho aí pra mim. Oi, diga, você tá aí agora, tá me ouvindo?
Oi, tô no ar, tô plugada.
Legal, você estava me ouvindo, eu que não estava, eu já sou surda de um ouvido, ainda o Tom coloca o retorno baixo aqui pra mim e ferrou.
Coisas da tecnologia, tudo tem solução, mas o papo cabeça de hoje tá arretado, viu? Ainda bem que tem bastante baiano no ar.
Você viu que delícia? Por onde vamos começar no nosso papo cabeça, hein? Você que manda, o programa hoje é seu.
Então, eu até ganhei no Natal do meu filho de presente um livro muito legal do Dr. Hélio Povoa, que ele fala do segundo cérebro, que são os intestinos. E, na verdade, ele fala, no fundo, de digestão. Porque se os nossos intestinos não estão funcionando bem, é porque nós não estamos nos alimentando bem, não estamos digerindo bem. E todo mundo fica pensando que digestão é algo que só tem a ver com... é alimento, mas na verdade é um papo cabeça, porque a digestão tem que ser das relações, né, da nossa profissão, dos nossos desafios, dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa vida, dos nossos medos, das nossas culpas, dos nossos sucessos. Então, na verdade, digestão é um fenômeno central na nossa vida, tanto que o chakra da digestão fica bem no meio do nosso corpo, né? É o quarto chakra, é o plexo solar. Então, o papo cabeça de hoje é falar sobre digestão, digestão dos nossos ranços, dos nossos sebos, dos nossos lastros, âncoras, das nossas mágoas, dos sapos que a gente engole e fica ali mumificado durante anos. E às vezes ficam na garganta, outras vezes ficam no abdômen, outras vezes ficam no joelho, enfim, das teias de aranha no nosso coração, na nossa alma, enfim, o papo cabeça hoje vai longe.
Que legal, e quando você fala de digestão... E quando você fala de digestão, está envolvido a nutrição, está envolvido também a desintoxicação, porque muitas vezes a nossa digestão fica congestionada, se é que esse eu posso dar esse nome, por conta até de uma intoxicação pelos alimentos em excessos, uma má alimentação, claro, com que a gente faz, não é?
Isso, então, na verdade, assim, o nosso organismo, ele é a parte física de algo que é sutil. Eu digo que nós somos como se fosse o iceberg. Nós só enxergamos 10% dele, 90% está oculto, nós não enxergamos, é profundo, é imenso. E o nosso organismo é assim, a gente com as nossas limitações aqui, da nossa visão, da nossa audição e tudo mais, nós somos só 10% do que realmente somos, do todo que somos. Nós só usamos 10% da nossa mente. Então, na verdade, nós, quando estamos falando de digestão, estamos pensando no literal, do alimento e tal, mas a digestão é algo que engloba tudo e, lógico, que nós estamos pensando na parte física. Então, a parte física é do alimento, mas também, se nós temos uma alimentação que não permite que tenhamos uma boa digestão, vai acumulando um monte de craca indigesta e que dificulta que a gente consiga digerir o que está no passado. Então, não digere o de hoje e também impede que tudo que está lá na fila do passado seja digerido. E aí vai somatizando, aí estoura na vesícula, estoura no pâncreas, estoura na cabeça, na memória, no sono, estoura em mil coisas. Por isso que o papo cabeça tem tudo a ver, porque quando qualquer parte do nosso corpo ou do nosso ser não vai bem, a cabeça pira. Então a gente começa a ter problema de memória, de concentração, de sono, de lucidez, de coerência e por aí vai. Aí começa a tropeçar no dedão, começa a fechar a gaveta com o dedo dentro e a vida vai ficando uma sucessão de desastres, né? Então a digestão, ela começa por uma alimentação que facilite a digestão, ou seja, começa no literal. Mas logo no começo, você vai percebendo o resultado em todos os aspectos da sua vida.
E quando você fala em digestão, de uma alimentação também, e do pensamento, eu estou aqui com o Admilson, que nós chamamos ele de Papito, que é o meu sogro, está lá plugadinho com a gente. Ele disse uma coisa muito interessante, bem lembrado. Geralmente dizemos, isso é difícil de engolir, já sabendo que não vai fazer digestão, não vai ser digerido aquele assunto, aquela ideia, aquela discussão, uhum, que tem a ver com a mágoa, que é a má água, né? Que tem significado de má água. Uma vez que o nosso corpo é 70% água, então a gente precisa cuidar daquilo que a gente também está digerindo numa relação, num relacionamento com o outro, além da própria alimentação, não é isso?
Então, o Papito tocou num aspecto super bacana, viu, Papito? Que assim, a digestão, ela começa na boca e termina no trono. Eu digo até que até os 30 é trono de princesa ou de príncipe, e depois dos 30 é de rainha ou de rei. Porque a força do trono vai ficando poderosa. Então, quando nós não conseguimos mastigar bem, nem salivar bem, ou seja, engolir, né? Para engolir você tem que estar bem salivado, tem que estar bem mastigado. Começou o problema da digestão. E hoje em dia, Lu, as pessoas estão tendo muito problema de tireoide. Tireoide é o quê? Laringe. Então, o que que acontece? Fica tudo entalado, fica tudo ali, sem ser falado, sem ser engolido. Aí vem aquela coisa, vou vomitar, eu vou tossir, eu vou engasgar ou eu vou deixar a coisa descer. E aí a alimentação desintoxicante, ela é bárbara, porque você não precisa nem pensar, nem descobrir se o que você tem é um engasgo, é um bloqueio, é uma trava, é uma falta de fluidez. Você não precisa pensar, você simplesmente dá condição do teu organismo se desintoxicar. E aí, o que tiver, qual for a denominação ou o ponto onde as coisas estão tendo mais dificuldade, aquilo vai começar a fluir, vai começar a ter um aspecto de colaboração entre todas as partes do organismo. Por quê? Se o nosso organismo funciona integrado e uma parte está bloqueada, como se fosse uma rolha, como se fosse um monte de entulho na estrada, como é que fica o que está depois?
Sem dúvida, realmente. O Daniel...
Então, depois da garganta, tá o coração.
Verdade, bem, começa, verdade, né? Anatomicamente. É verdade, anatomicamente é bem isso mesmo, bem observado, depois da garganta é o coração mesmo.
Então, aí quando tá, e as pessoas estão muito na cabeça, porque assim, na cabeça, mas não no bom sentido, porque se bloqueia no laríngeo, o que que acontece? Não desce pro coração e fica super pressão na cabeça. Então fica aquela cabeça que pensa e não faz nada e não sente nada. Lógico, vai ter problema, né? Vai ter enxaqueca, vai ter insônia, vai ter ansiedade. Por quê? Porque as coisas não estão indo para o coração, não estão indo para o útero ou para a próstata, sabe? Para você transformar em gestação, em prazer, em criação, em ação. Aí a vida fica muito sem sabor. Esse é outro fenômeno, né, da intoxicação. Quando a pessoa está muito intoxicada, ela não consegue mais saborear a vida, palatar a vida. Porque na digestão, que começa na boca, as papilas são fundamentais. Então, quando está tudo parado, as papilas vão ficando entupidas, vão perdendo a sua função, vão morrendo. E aí, o que que acontece? Você não consegue saborear a vida. A vida vai ficando sem graça, insossa, sem gosto. Aí, o que que as pessoas intoxicadas fazem? Se entopem de açúcar, de sal, de pimenta, de gordura, e aí vai tudo por água abaixo. O papo, a cabeça vai ficando cada vez mais complicado.
E quando você fala que a vida fica sem paladar, sem sabor, então a gente pode entender que aqui nesse mundo da matéria, nós estamos representando na comida, representando no sabor, a forma que a gente saboreia a vida.
Exatamente, mas você pode escolher, como tudo na vida, né? Tudo que você planta, você colhe. Então, se você escolhe saborear coisas, né? Alimentos ou relações, ou amizades, ou a sua relação com a sua profissão, enfim, com você. Se você escolhe saborear isso de uma forma mais verdadeira, mais leve, mais sutil, não pela quantidade, mas pela qualidade, opa, estamos num bom terreno, estamos com uma possibilidade enorme de boas colheitas, e colheitas simples, sabe, gostosas, pacíficas, porque não é quantidade, é qualidade. Mas se você escolhe, né, naufragar nos excessos, né, na sedação, nos enganos, nas ilusões, que é bem o que a Rita Lee fala, né? Chega de lero-lero, chega de ilusão, a sua colheita também vai ser essa. Então, são relações que te traem, que não te nutrem, que não te preenchem, que não te dá sabor para a vida, o teu trabalho, enfim, tudo que acontece na sua vida vai ter esse sabor de algo que não é verdadeiro, que te massacra pela quantidade, mas é zero na qualidade. E quando então, a alimentação desintoxicante, ela não diz que você tem que começar a ser radical e ser perfeito, não. Tá. Ela só te diz, começa a se desintoxicar, começa a dar um espaço de as tuas papilas respirarem, voltarem a ter a sua função, resgatar, porque as papilas vão morrendo, né? Mas se você tem uma alimentação mais desintoxicante, você vai resgatando as suas papilas, você vai regenerando. Então, isso no literal, mas no metafísico, os 90% que está embaixo do iceberg, tudo isso vai aparecendo para você, vai dando significância. Qualquer aspecto da sua vida, seja seu trabalho, suas relações mais pessoais, seja nos seus projetos, enfim, a sua colheita vai começar a ter uma significância. E coisas pequenas, né, Lu? O sabor, ele está em coisas pequenas. É uma uva que você mastiga, né? Mastiga com os olhos fechados, olhando para a uva depois. E isso tudo é o que vai te dar essa possibilidade da desintoxicação. Começando por um suco que você toma de manhã em jejum, que é um banho interno. Você vai reconstruindo, resgatando esse poder de não só palatar a vida, mas de digerir a vida. Porque a vida é assim mesmo, Lu. Ela é cheia de desafios. Nós viemos aqui para crescer, para sermos pessoas maiores, mais equilibradas, mais sana de alma e de espírito. Então, os desafios são inerentes. Agora, tu tem que estar de bem com eles. Tu tem que estar, como diz o Tapito, você tem que estar engolindo isso com gostosura, né? Salivando, gostoso de engolir. A salivação é um fenômeno muito importante da digestão e que sinaliza que você está fluindo com a vida, você está aberto para a vida, para os desafios e para os aprendizados, seja do fracasso, seja do sucesso. O sucesso também é um aprendizado, né?
Você está falando aqui da desintoxicação, eu quero te fazer duas colocações. Ô, Dani, para de escrever que eu preciso ler o que você tá escrevendo, cara. Você fica escrevendo, eu não consigo acompanhar, fica descendo essa bagaça aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui a fala dele. Primeiro, ele fez uma observação, que ele disse assim, o meu cachorro mesmo tem períodos que ele faz naturalmente jejum. E um veterinário disse a ele que isso era normal. Já falei pra você parar de escrever, Dani, eu preciso ler, caramba. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ele fica escrevendo, não para de falar, e aí fica subindo as letrinhas no Face, eu me perco aqui. Vamos lá. E aí ele disse que o veterinário mencionou que era normal o cachorro fazer jejum. Você sabia disso, amiga?
Com certeza, e nós também, né? Quando você vai ler escritura, seja de filosofia, seja de religião, seja de doutrinas milenares, seculares, você vai ver que quando se fala de espiritualidade, de evolução, de espiritualidade, você vai ver que tem o jejum. É o jejum sabático, é o jejum mensal, é o jejum a cada estação do ano. O jejum, que não é necessariamente um não comer, mas de repente só frutas ou só líquidos, ele é fundamental no processo de limpeza e de sutilização, para você mudar a sua frequência, uma frequência mais sutil, onde você vai poder conectar com Deus, com a tua alma, com o teu espírito, com a inspiração, com a criação e tudo mais. Então, os animais, eles são muito inspirados, eles são muito conectados com o coração, eles perdoam, eles são puros, são espontâneos. As pessoas acham que são menos que nós, mas os animais são um ensinamento para nós. E nós temos que ter esse bom hábito. O que eu criei, que na verdade não criei, é uma inspiração. Eu digo que o meu livro é uma obra de muitas mãos, encarnadas e não encarnadas, é que, como o mundo está muito intoxicante, o mundo está muito rápido, muito acelerado, a gente vive hoje, que antigamente uma pessoa vivia em 50 anos, a gente vive num dia ou num mês. Então, o jejum que eu proponho é diário, que é um banho que você toma por dentro, né, através de um suco desintoxicante todos os dias. Essa é a proposta. Porque a dinâmica do mundo está muito acelerada, então não dá mais para você fazer jejum mensal, como há 200, 300 anos atrás. E essa é a proposta. Até eu vou dar uma receita hoje, que o nome... toda semana eu dou uma receita, né, Lu?
Sim.
E o de hoje é suco para digerir até pedra.
Mas você vai deixar a receita para o final, que é para fazer as pessoas acompanharem,
tá bom,
a gente.
Tá bom, deixa as pessoas em suspense. É para digerir tudo, gente, tudo. Todos os ranços, todas as âncoras, todas as mágoas, tudo que está aí parado, bloqueando que você consiga ir para o trono como uma rainha ou um rei, e que consiga fluir, né, salivar a vida, digerir a vida em todos os seus aspectos. Esse suco desintoxicante vai te ajudar.
Eu quero fazer...
Vamos aguardar, vai preparando caderninho e lápis.
Vai preparando caderninho e lápis, você vai também poder pegar essa receita tanto no site do Quinto Elemento como do Doce Limão também.
Isso, exatamente.
Eu quero aproveitar...
Aliás, no Doce Limão, não sei no Quinto Elemento, mas no Doce Limão eu peguei o arquivo MP3 que o Tom me mandou e tá lá no site, o primeiro programa, o primeiro boletim, o segundo e, se Deus quiser, o de hoje também.
Legal, é verdade, realmente, no site também tem. Eu quero comentar com você, fazer um comentário e depois a pergunta do Ricardo, que é o nosso parceiro aqui da Ted Bear, que está acompanhando a gente, que ele fez uma pergunta também, como ele é esportista, mas antes eu vou fazer uma observação do Daniel. O Daniel está assíduo aqui com a gente, hein? Pelo visto ele está querendo ganhar o livro desse jeito.
Vai, manda ver.
Ele disse assim, na hora que você estava falando do sabor da uva, né, do mastigar, dos olhos fechados e olhar para a uva e sentir o paladar, né, e tudo mais, ele disse que ele se lembrou de uma cena do filme Cidade dos Anjos, quando o anjo pergunta à protagonista, não me lembro o nome dela, qual
é a Meg Ryan.
Isso, exatamente. Qual o sabor de uma pera? E aí ela tinha,
ela
e ele falou assim, putz,
né?
Como que vai descrever o sabor de uma pera? Aí ele falou, eu nunca tinha parado antes para pensar nisso, como é importante sentir as coisas e ampliar essa visão de uma forma diferente. É difícil definir, né, sabores.
Exatamente, é difícil definir as sensações. E nesse filme, nossa, esse filme é uma ginástica cerebral em vários momentos. Quando ele toma banho também, que ele não para de tomar banho, a sensação da água, né, molhando o corpo, a temperatura da água, todo esse sensorial. E quando nós comemos algo, também é uma mistura, né, de aroma, de textura. O sabor, ele é mais do que tudo, porque ele mistura textura, ele mistura se é molhado, se é seco. O próprio sabor, ele é uma combinação de ácido salgado, adstringente, enfim. A cor do alimento, enfim, quando nós estamos nos alimentando, é importante que a pessoa esteja sentada, que ela esteja num momento de celebração. Ela está colocando combustível para todas as suas células, para todos os seus órgãos, seus sistemas. Então, por mais que seja um momento pequeno que você tenha para comer, 5 minutos, 10 minutos, para e faça essa refeição de uma maneira amorosa, de uma maneira de celebração mesmo, doando para o teu corpo, para as tuas células, aquele nutriente, aquele alimento, aquele conjunto de emoções que você está sentindo, que é o sensorial, durante aquela alimentação. E hoje em dia, Lu, o que acontece é que a juventude está engolindo os alimentos, não está mastigando. O alimento é industrializado, já é processado, já é triturado, refinado. E é muito comum eu ver, assim, na rua, eu sou muito observadora, que a garotada de hoje em dia não come, não mastiga, engole o alimento. Cara, isso é um desastre para a vida, porque ela não está estimulando os órgãos, as células, os sistemas, não está vivendo o prazer sensorial da alimentação, e aí ele está cada vez mais preso na doença, sabe? Na colheita da doença, na colheita da insignificância da sua existência.
E lembrando que estômago não tem dentes, né?
Pois é, não tem dentes.
Para quem, como você disse...
Os dentes, eles são terminais nervosos de todos os nossos órgãos e sistemas. Então, se você não mastiga, você não prepara todos os órgãos e sistemas da digestão e do sensorial para executar a sua função. Então, a coisa vai se transformar lá na frente num mega problema. Eu estava na praia outro dia, uma menina, devia ter o quê? Uns 4 anos, ela pediu aquele milho que vem na bandeja, e a menina pegava a colherada de milho e engolia.
Nossa.
Só que, né, nós não somos assim. Se fosse boi, tudo bem, mas nós não somos assim, né? Mas tem que ter alguém que eduque a criança, que facilite a criança em todo o seu processo de aprendizado, da mastigação. Isso tudo começa... Eu tenho um livro que vai ser lançado agora em maio, que é o Special Kids, Alimentação para Crianças de Todas as Idades, onde eu ensino que as pessoas têm que... Os pais, né, os educadores, têm que educar os seus filhos desde o momento que ela nasce, no sentido de saber se alimentar, de saber mastigar. Tudo isso é um aprendizado que as pessoas estão perdendo.
E quando você
isso
fala...
Isso é um caos.
E é bacana isso, porque muitas vezes a gente acredita que ficar mastigando é perder tempo, tem que comer rápido. Inclusive, o Tom esses dias está fazendo já algumas semanas, eu diria. Ele vem fazendo o exercício do mastigar devagar, do comer devagar. E falando isso, o Daniel, vou ter que fazer esse comentário aqui, que não, tá demais. O Daniel falou assim: poxa, a partir de agora eu vou passar a fazer amor com a comida, porque se eu preciso saborear e sentir de forma, né, sensorial, é praticamente fazer amor com a comida.
Mas é uma relação de amor, porque essa comida não vai te nutrir, não vai te saciar, não vai te fazer ter energia, ter tesão, fazer sexo, dançar, namorar, ler, estudar, celebrar, enfim. A relação com a comida e com a natureza que nos fornece, né, o alimento é uma relação de amor mesmo. Inclusive, quando eu estava na Índia, a gente tinha, né, todo um aprendizado sobre o Tantra. Aqui no Ocidente, a gente acha que Tantra são o Kama Sutra, são as posições sexuais, mas Tantra é você se alimentar, é você ouvir uma música, é você escutar alguém falar, é uma relação de amor. Você faz ali, você pode ter um orgasmo se alimentando, você pode ter um orgasmo ouvindo uma música, no bom sentido. No sentido de
Claro!
orgasmo é uma explosão de energia, né?
Claro!
Então, eu não preciso ter um parceiro para ter uma explosão energética. Eu posso estar tendo uma explosão de energia num vendo uma flor, né? Ou vendo um pássaro, ou comendo um alimento maravilhoso, como um cacho de uva, ou uma banana, que aqui no Guarujá, na Baixada, você tem a banana ouro, a banana prata, a banana maçã, a banana vermelha. Nossa, comer banana aqui é uma macaquice deliciosa. E assim é a vida, você tem que resgatar esse prazer e essa significância que é o alimentar-se.
E quando você fala, né? Eu quero até entrar no, na pergunta do Ricardo, mas antes eu quero fazer uma observação que me fez lembrar. Eu comia, pelo menos eu me lembro das falas, né, dos meus pais. Você come muito devagar quando eu era criança, né? Eu como muito devagar. E eu sempre ficava na mesa por último e minha mãe e meu pai falavam: enquanto você não terminar de comer, você não vai sair da mesa, porque eu comia muito devagar. Hoje, eu achava até que eu era lerda, né? Ou de repente eu não gostava muito de comer, ou talvez colocava muita comida no prato, aquilo que eu conseguia por ser criança, porque o adulto corre esse risco, né? De colocar uma comida no prato para criança como se fosse ele para comer, e a gente fica com aquela frustração de que nunca consegue ver
Esse
o
é um
fundo do
erro
prato.
danado, porque fica todo mundo frustrado.
E hoje eu observei que continuo sendo a última a sair da mesa, às vezes
Ai, que
por dois
bom que eles não te
motivos.
desvirtuaram.
Como é que é?
Que bom que eles não te desvirtuaram,
Você
que
viu
você se
só? Só que.
manteve na sua posição.
Só que tem dia, o Papito tá me ouvindo, ele vai até gritar aqui no Face, quer ver? Só que às vezes eu demoro sair da mesa por dois motivos. Um, porque eu estou comendo devagar mesmo. E o outro, porque eu estou comendo porque tá muito bom e eu quero comer mais.
Mas
Vamos.
assim, eu também passo por isso. Eu sempre sou a última a terminar minha refeição. Às vezes o meu prato é até mais vazio, porque eu não valorizo quantidade, eu valorizo a qualidade. Meu
Legal.
prato é mais vazio que dos meus companheiros, né, meus convivas, mas eu termino por último. Porque, na verdade, eu tenho um prazer enorme, é um orgasmo, sinceramente, para mim, a
Sim.
mastigação.
Que
Né?
legal.
O curtir, e na alimentação crudívora, que é a alimentação que eu pratico, que é desintoxicante, a gente usa muita semente germinada. E a semente, ela fica meio triturada, meio inteira, depende muito do prato. E aí eu adoro mastigar a semente e ficar ali curtindo cada cantinho do dente onde tem ainda uma semente. Eu amo frutas que eu tenho que mastigar. Eu amo mastigar, é algo que eu já tinha desde criança e que cada vez eu tenho mais, eu dou mais valor e curto mais, e enfim, é como o seu amigo aí falou, é um ato de amor mesmo.
E é bacana porque, como ele mesmo disse, né, o nosso país tem vários sabores, sabores diferentes. E eu observei também que eu era ruim demais para comer fruta, né? E hoje, depois de adulta, e detalhe, o que eu vou te dizer, talvez você vá até se surpreender. A minha digestão, ela não é ela não é tão boa quanto poderia ser. Olha que eu sempre comi muito saudável, mas eu era muito chata para comer fruta. Eu era preguiçosa, essa que é a verdade. Eu era preguiçosa. E detalhe, eu amo comida molhada e caldo. E sabe o que eu observei, Conceição? Preguiça de mastigar.
Uau.
Uau mesmo. Nossa, eu tinha dia...
Você vê como a vida está corrida e a gente está esquecendo de coisas fundamentais.
Você vê que a gente vai precisar dobrar esse nosso programa para daqui umas semanas, porque tem muito mais assunto que eu quero conversar com você. E a digestão, eu quero retomar isso, por conta que me veio, você falando da digestão, e a gente conversando sobre isso, me veio mais coisas que a gente não vai ter tempo para falar hoje, mas eu quero lançar aqui para a gente retomar num próximo programa. Que a quantidade...
Só para a gente fechar essa fala... Para você ter uma noção, a medicina mais antiga do planeta, que é a medicina hindu, ayurvédica, ela está 100% pautada na digestão. Então, para você ver como o nosso papo vai longe. Mas vamos lá, vamos continuar, senão o programa acaba e a gente não para de falar.
E calma, Ricardo, eu vou fazer ainda a sua pergunta. Com certeza você vai...
Eu esqueci do Ricardo.
Eu tô lembrando dele. E é bacana que a digestão, ela está alinhada, né, com o mastigar e com a qualidade de frutas e fibras com que a gente também ingere, né? Não é só simplesmente pôr na boca, mastigar e engolir, mas o quanto a gente mastiga, né?
Inclusive a alimentação junk food, a fast food, é uma alimentação seca, é uma alimentação processada, cheia de gordura, muitas vezes frita e tal, então ela tem pouca água, né? Onde tem muita gordura tem pouca água, porque são incompatíveis.
Legal.
Então aí inventaram, para compor isso daí, o refrigerante. O refrigerante, ele veio por causa disso, é uma consequência. Só que está tudo errado, né? Porque é uma comida vazia, uma comida gordurosa, uma comida sem nutrientes, que entra um líquido que é uma lavagem cheia de aditivos e tudo mais. Então... Na verdade, nós temos que pensar em mastigação, em alimento que nos nutre, mas partindo da água e da fibra e da fluidez que o próprio alimento oferece. Então, a uva, a laranja, a banana, a fruta principalmente, ela tem muita água, 80, 90% de água, os legumes, tudo com a sua própria água tem muito mais valor digestivo, porque tem a sua enzima e tudo mais, do que um alimento que foi industrializado, que foi processado demais.
Falando em nutrientes, o Ricardo... Vamos lá agora, Ricardão. Vamos ao...
Não vai ter receita, o povo vai te matar, hein?
Pois é. A Flávia vai deixar eu falar Ricardão, né, Ricardo? A Flávia deixa. Vamos lá. A pergunta dele é a seguinte. E detalhe, ele fez essa pergunta antes de entrar o papo cabeça.
Nossa, mãe do céu.
Qual o melhor momento... para recuperar os nutrientes utilizados em um treino? Quanto tempo após o treino, né? E o que repor?
Então, na verdade, não é depois. Eu acho que é um processo que você já sabe que vai ter o treino. Então, tem gente que deixa para se alimentar depois. Por exemplo, começa muito cedo e não se alimenta, faz o treino e depois vai se alimentar. Para mim, eu não sou uma nutricionista de atletas, não. Eu estou falando pelo meu feeling. Mas o que eu acho é que você tem que, antes do treino, se alimentar de uma alimentação leve, mas muito nutritiva, como, por exemplo, frutas, né, sementes germinadas, uma refeição matinal. Eu tenho várias lá no meu site, refeições matinais maravilhosas, um mingau de linhaça. São refeições que são fortes. Você pode até o atleta comer uma quantidade maior, porque ele vai treinar e tudo mais, ele tem uma massa magra mais pesada e tudo mais, mas são alimentos que te dão é um concentrado energético e nutricional que vai atender uma gestante, um adolescente e até um atleta. Só que o atleta é o dobro ou o triplo, dependendo do tipo de esporte, dependendo do tempo de treino. Mas a ideia é que ele se alimente antes e durante o treino ele se hidrate muito bem. Há uma perda calórica, né, evaporação muito grande, dependendo do treino é muita, então tem que tomar muito líquido. E depois ele também tem que fazer uma refeição, aí ele já pode fazer uma refeição mais concentrada e maior quantidade, porque ele não está mais fazendo o exercício, então não há problema de digestão, porque o problema é comprometer o esforço físico com a digestão. Então, antes do treino, há uma alimentação qualitativa, mas não tão quantitativa, porque para não comprometer o trabalho digestivo com o treino. Mas depois, sim, aí ele deve fazer uma refeição bastante qualitativa e quantitativa para repor a sua massa magra, perda muscular, enfim, toda a perda hídrica e tudo mais. Não sei se eu respondi, não sou uma nutricionista esportiva, mas eu entendo que, enquanto ser humano, tem uma parte que é comum.
Acabei de fazer essa pergunta para ele. Ela está respondendo a sua pergunta? Ele disse sim. Qual é a nossa receita de hoje?
Então, a receita se chama suco para digerir até pedra.
Uau! Então, suco até para digerir pedra?
É um banho que você pode tomar até 3 vezes por dia. Depende muito do quanto a pessoa está se sentindo entalada, entupida, né, massacrada com tanta coisa.
Legal, essa receita é para mim.
Quanto mais obesa a pessoa estiver, é mais legal esse suco, porque é lógico que uma pessoa pode ser obesa e ter muita vitalidade. E uma pessoa pode ser magra e não ter vitalidade. Então, essa regra não é muito válida no sentido de que obesidade é sempre péssimo. Não, às vezes a magreza também tem problema, tem doença embutida na magreza. Mas quando a pessoa está com excesso de gordura corporal, 3, 4, 5 quilos, eu já indico tomar esse suco umas 3 vezes por dia, sendo a primeira sempre em jejum, acordou e já toma, e as outras 2 antes das refeições. E se a pessoa é magra, mas ela sente que está com muita coisa travada, ela pode tomar os mesmos 3, só que o primeiro em jejum e os outros 2 no meio da manhã e no meio da tarde, para não interferir muito na fome na hora da refeição. Então, o suco é muito simples. É uma xícara de chá de talos e folhas de erva doce fresca. Algumas pessoas chamam de erva doce, outras pessoas chamam de funcho. Está na época, você vai no supermercado, você vai encontrar fácil. É aquela que tem o bulbo branco, né, e aquelas folhas bem fininhas, na ponta. Você vai pegar talos de folhas de erva doce fresca e vai picar e vai botar dentro de uma xícara de chá. Então, para uma pessoa, você vai botar uma xícara de chá da erva doce, uma xícara de chá de água filtrada ou água de coco, se tiver possibilidade, e suco fresco de 1 limão médio. Bate tudo no liquidificador e toma imediatamente, fresh, né, com tudo recém-batido. Toma, se quiser coar num voal, numa organza ou numa peneirinha, coa. Se conseguir tomar com uns pedacinhos ali, é bárbaro, porque você fica mastigando aqueles pedacinhos. O Gandhi falava, toma, beba, mastigando. E aí tomar 3 vezes por dia, sendo que se você quiser tomar só uma vez, é em jejum. Acordou, vai lá, bate, toma. Aí vai tomar banho, vai se arrumar e tal, 30 minutos, 20, 30 minutos depois faz a sua refeição matinal. Esse suco é um suco desintoxicante, emagrecedor, se for tomado os 2 outros meia hora antes da refeição, das refeições principais. Mas é um suco que digere, que é um suco altamente digestivo, é um coquetel enzimático e que vai dissolver gorduras, ranços e tudo quanto é pedra que tiver no caminho.
Adorei. Inclusive, eu quero pegar com você ou até na própria censura, essas dicas que você deu do desentupir, do emagrecer ou de quem está abaixo do peso e precisa se nutrir, porque tem uma ordem aí coesa para que esse suco faça o seu efeito dentro dos resultados que cada um quer ter, não é isso?
Exatamente.
Legal.
O suco, ele é emagrecedor se você tomar do jeito que eu falei, né? Você toma 20, 30 minutos antes das refeições principais, ele vai dar uma saciedade. Mas se você tomar depois das refeições, meia hora, uma hora, ou no intervalo da manhã ou no intervalo da tarde, ele não vai ser emagrecedor, ele vai ser um vitalizante com o propósito de te ajudar na desintoxicação, mas ao mesmo tempo ele é mineralizante. Então é uma alquimia muito louca esse suco, sabe?
Muito então, legal.
Então, eu vou colocar no site, você já tem, eu te passei, né, Lu?
Sim, passou sim.
Pelo Skype. E vou passar o link também para as pessoas que quiserem acessar o Rejuvelac, que é um outro líquido que ela pode colocar nessa bebida, que potencializa, ela fica 10 vezes mais potente do que se você usar só uma água filtrada.
Que legal, eu adorei isso e vou até fazer essa observação, vou pegar na censura e vou fazer essa observação na receita também, isso é muito bacana. Adorei o nosso papo cabeça de hoje, temos mais coisas para falar, a gente vai conversar depois fora do ar nessa semana para a gente poder acertar os detalhes de algumas coisas que as pessoas aqui no Face, principalmente o Dani, pediu para a gente conversar sobre alimentação envolvido com algumas questões e a gente monta um próximo programa para daqui uns 15, 20 dias, inclusive para estar startarmos a nossa palestra social.
O projeto fazendo, palestra social.
Isso, fazendo certeza. O projeto da maratona, combinado?
Tá combinadíssimo.
Obrigada, Conceição, amei ter você aqui hoje. Parece que foi tanto tempo, mas ao mesmo tempo foi muito pouco.
É, só um aviso, viu, Lu? Depois de tomar esse suco ideal é tomar por um mês seguido.
Uau.
E depois de tomar esse suco, se preparem, porque o troninho vai ser muito bem habitado.
Que legal! Nossa, eu preciso te contar
isso,
uma situação
depois. É muito
depois.
Bom, é muito bom. Eu sei que pode falar palavrão essa hora, né? Mas vocês vão cagar um quilo certo.
Adorei! Ela é das minhas! Ai, que delícia!
Porque pra sair tanta craca, tem que ser de um quilo pra cima, né?
Adorei, porque aqui solta palavrão aqui de vez em quando. Eu falo tudo de vez em quando pra cuidar do ouvido da galera.
Tem que cagar, não é palavrão, né?
Pois é, cara.
É um fenômeno fisiológico, né?
Ah, Tom, vai cagar. Cagar não é palavrão, vá cagar. Adorei. Conceição, adoro falar com você. Vamos nos falar mais e vamos organizar
Obrigada.
O nosso próximo programa.
Tá bom. Então, não esquece de me mandar o arquivo.
Sim. Vamos lembrar sim de te mandar o arquivo. Até no sábado vai estar contigo.
Bom. Tá joia. Um beijo grande para todos. E fico muito feliz de vocês terem tido a paciência de me escutar.
Foi uma delícia. E tem muito mais coisa, cara. Tem muito mais coisa. A gente vai ter que fazer um programa por mês.
Tá bom.
Um beijo.
Combinado.
Beijão. Tchau, tchau.
Beijão. Tchau.
Agora nós vamos para o nosso período sabático. Vamos falar sobre dia de luz. Só que antes, solta aí um charminho pro Ricardo.